Seguimos aqui com o nosso estúdio móvel CBN, diretamente da sede da OAB Maringá, onde continua acontecendo o Conecte Inovar 2025. Nosso entrevistado agora é o Renato de Souza Correia, que é presidente da CEBIC, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Para a gente começar, vamos falar um pouquinho sobre esse evento que reúne lideranças do setor, todos os envolvidos para que essa indústria siga em desenvolvimento. Para a sua visão, qual é a importância de termos eventos como esse acontecendo com frequência e trazer esses temas para serem debatidos de maneira mais ampla, como está acontecendo aqui?
Olha, é muito importante que a gente possa jogar a luz a bons casos, aos best cases, né? E neste caso aqui do Conect, nós vamos ver a questão da ponte de Guaratuba, uma ponte de muito longo prazo para se realizar e de extrema importância para a região. Então, um evento como o Conect, ele conecta as pessoas aos bons casos de engenharia, de inovação, de tecnologia na construção que estão ocorrendo e traz pessoas de fora, né, da cidade de Maringá, do estado do Paraná, para que a gente possa promover o conhecimento, alastrar em nosso país. Então, é extremamente importante.
Quando a gente amplia a nossa visão falando desse cenário nacional, a gente sabe que de norte a sul do Brasil existem alguns desafios que são de todos e existem também alguns avanços bastante significativos. Na sua visão, quais são os principais avanços que nós já tivemos e quais aqueles mais necessários da agora para o futuro?
A gente sempre pode olhar, o Brasil é um país muito com potencial muito grande, né, em todos os aspectos, seja natureza, turismo, né, as pessoas, esporte, tudo. O Brasil tem um potencial muito grande, mineração, agronegócio, é um país muito rico, né, e que precisa fazer essa riqueza chegar na sociedade, na população. Acho que esse é o grande desafio, né? Nós da construção civil somos um setor que emprega mais de 3 milhões de pessoas hoje no Brasil. E isso vencendo desafios dos últimos 20 anos. Se você tem uma ideia, nós em 2005, o crédito imobiliário no país é da ordem de 5 bilhões de reais. Hoje, o crédito imobiliário é na ordem de 300 bilhões. Mas quando você fala em cifras, você esfria um tema que é muito quente. Quando a gente fala de crédito imobiliário, eu estou falando da casa das pessoas. Então, o acesso à moradia digna e de qualidade melhorou muito nos últimos anos. E uma moradia é um direito constitucional sem orçamento garantido na União. Assim como a saúde é um direito constitucional, a educação, a moradia também o é. Mas os outros dois, e é justo que tenha, tem um orçamento garantido. A moradia não. E o Brasil precisou reconstruir ou construir uma solução. E qual foi a solução? Sistema de financiamento para habitação de interesse social com o FGTS. E aí a gente sempre tem uma defesa muito firme para não deslocarem esse recurso para outros fins que não seja a garantia do trabalhador ao ser demitido ou uma calamidade. E a habitação, mobilidade e saneamento também estão inclusos, mas o carro forte é a habitação. Nós temos a caderneta de poupança, que sofre muito com juros altos, que é um grande desafio. Se falou em desafio, juros no Brasil é um grande desafio, mas que abastece a classe média. Agora nós temos um novo programa que amplia o uso dos recursos da caderneta de poupança para toda a sua plenitude para o mercado imobiliário. Então também é um ponto muito positivo. Falando, e além disso, ainda desenvolvemos letras de crédito imobiliário, né, todo o mercado de capitais. Já vou terminar para não alongar muito, assim, mas construção civil não é só habitação, tem a infraestrutura. Nos últimos anos também, 2015, nós tivemos no país um investimento de algo de em torno de 150 bilhões de reais. 2025 vai chegar a quase 300 bilhões. E 210 bilhões feitos pela iniciativa privada. Então, o momento no país é muito importante em termos de desenvolvimento de ferramentas e a gente vai poder aí agora discutir o grande vilão, que são os juros e como é que a gente baixa o juro real nesse país.
Esse é um desafio difícil mesmo de se pensar numa solução plena e a gente sabe o quanto isso é necessário, essa discussão acontecer, para que o avanço aconteça também. Mas, como você citou, existem várias frentes em que a construção é necessária e é usada como veículo para solucionar problemas, né? A gente falou sobre habitação, o senhor citou também a questão de saneamento, de mobilidade, mas acredito que dentre todas elas, vale a pena a gente frisar um pouco mais a questão habitacional, porque nós tivemos algumas mudanças até no crédito, né? Para facilitar, viabilizar essa questão habitacional. Esse avanço já chegou onde precisava ou é necessário avançar mais?
Nós temos um déficit habitacional no país de algo em torno de 6 milhões de moradias, isso atinge quase 20 milhões de pessoas. E a queda desse déficit é muito lenta ao longo do tempo, em que pese eu ter citado que nós melhoramos muito no crédito habitacional. Você imagina se nós não tivéssemos desenvolvido tudo isso. A pressão social sobre uma moradia de qualidade seria muito maior. Então, nós não, respondendo a tua pergunta, não, nós precisamos fazer mais. E o que é fazer mais? Como se a gente tivesse que desenvolver as vias e o veículo, isso está desenvolvido. E nós precisamos abastecer de combustíveis mais potentes. E esse combustível potente é o governo federal colocar o recurso do FGTS, os governos estaduais destinarem recursos adicionais, como é feito aqui no Paraná, e os municípios também, como é feito também na cidade de São Paulo, que estado e município se unem. Porque nós precisamos de uma grande união de todas as esferas de poder, porque quem está sem uma casa, só quem não tem casa, sabe o quanto não pode esperar. Então eu acho que esse é o grande desafio e nós precisamos fazer mais.
É isso, a gente já viu aqui o quanto a questão de pensar a legislação, o quanto a união dos poderes é necessária na questão habitacional, na questão de mobilidade, na questão de saneamento, e esse ainda é um desafio para que seja replicado pelo nosso país todo de proporções continentais. Para a gente encerrar, queria que o senhor dissesse, nós teremos mais tarde também o prêmio Sinduscom, que é um reconhecimento a quem vem buscando inovar nesse setor. Qual seria o principal ponto de inovação que vocês têm buscado na construção?
Sim, eu queria só, antes de entrar na inovação, ainda na habitação, hoje nós temos um outro grande desafio, que é o tempo de aprovação de projetos nas cidades brasileiras. Isso leva 18 meses em média, enquanto você faz uma construção de um edifício em 18 meses. Com o processo de industrialização, a reforma tributária, esses prazos vão diminuir de obra. E nós, será que nós não conseguimos diminuir os prazos de aprovação nas prefeituras, nos órgãos correlatos? Porque isso é de grande impacto na vida das pessoas. Então, fica aqui um apelo para a gente discutir esse grande gargalo, além dos juros, o tamanho da eficiência da entrega dos estados na regulação, dos municípios na regulação. Prêmio Sinduscom, Paraná, Noroeste, um prêmio conhecido já nacionalmente. A importância também da luz que ele joga, do chamar atenção às inovações, né? Eu não sei exatamente qual inovação vai ser vencedora lá, né? Mas eu tenho certeza que será um grande projeto, uma grande solução. Hoje a gente vivencia a era da digitalização, da robotização, da mecanização, da automação, e a construção civil tem muito campo para crescer nisso. Além dos programas de gestão, né, nós temos aí a sustentabilidade, novas tecnologias, menos resíduos, a industrialização. Eu acho que não existe um expoente nisso, é um conjunto de soluções, tanto na área de projeto, na área de produção, na área de controle, que a gente vai transformar a construção, e o prêmio vai trazer luz, certamente, para cada um desses itens.
Presidente, obrigada pela sua participação conosco.
Eu que agradeço a oportunidade, um abraço a todos e um bom final de ano aí a todos.
Nós conversamos com o Renato de Souza Correia, que é presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção e que também está participando aqui do Conect Inovar 2025.